Audiobook grátis apresenta. Está a brincar. Serio. Irrevogável. Preciso um pouco dar, um pouco de descanso, de repouso, de sossego. A vida desta cidade ataca-me muitos nervos. Era no salão de Irene de Souza, o salão em que a esplendida atriz fundira o confortável inglês com o luxo do antigo, espalhando entre os divãs fartos da casa Maple, bergeres mais ou menos autênticas do século XVI, contadores do tempo de Carlos V, e por cima das mesas, por cima dos móveis, nos porta-bugigangas de luxo, marfins orientais, esmaltes árabes, estatuetas raras, fotografias com dedicatórias notáveis. Irene de pé, diante da secretária, sorria, estendendo-me as duas mãos finas, nervosas, enquanto seus dois grandes olhos ardiam mais loucos e mais passionais. Irene de Souza. Que legenda e que beleza! Os seus inimigos asseguravam na apanhada como criada de servir perto de um quartel para os lados de S. Cristovão, outros diziam na filha de uma família muito distinta do sul. Ao certo, porém, ninguém sabia senão aquela aparição brusca no teatro, bela como a Vênus de Médicis, a arrastar nos decadentes tablados cariocas vestidos de muitos bilhetes de mil, criados pelo Paquim e pelo Ruft. Não era uma pequena qualquer. Era a bela Irene de Souza que queria ser a boa, a humilde, a simpática, a talentosa Irene. A crítica fora jantar à sua vila de Copacabana, onde Irene, ao nascer do sol, num regime essencialmente esportivo, fazia 2 horas de bicicleta e 60 minutos de natação. E a crítica suportara o seu companheiro Agostinho Azambuja, empreiteiro, rico, casado. A crítica elogiara Irene, e de chofre todas as atrizes, todos os cabotinos sentiram-se diminuídos lendo no cartaz, em grossas letras, o nome de Irene em vedete, de Irene repentinamente fatigue. Ela continuava tão boa, porém, tão amiga, tão simples, tão séria. Tão séria? Deram-lhe todos os amantes imagináveis em vão, e por vingança afirmaram que os seus dentes como os seus sapatos eram feitos em Paris, emprestaram-lhe instintos perversos, e foi celebre a frase de um jornalistinha desprezado: de pé é a Vênus de Médicis, deitada é a Vênus androgina. Mas Irene mostrava o claro fio da dentadura com uma despreocupação tal, tratava tão camarariamente os homens que a calunia tombou. De resto, Agostinho Azambuja tinha uma confiança muito elegante. A lenda era que esse homem vulgar, possuído de uma paixão devoradora, agarra uma pobre rapariga no mais reles alcouce e fizera uma obra sua para dominar a cidade, uma mulher perfeita, falando 4 ou 5 línguas, conhecendo música, vibrante d'arte de elegância que é a arte de ser sempre a tentação. Mas a paixão, o ciúme, esses paroxismos fatais de quem quer muito bem, Azambuja encobria-os numa serenidade de bom tom, talvez mesmo para Irene, deixando-a sair só, não lhe perguntando nunca de onde viera, recebendo na própria casa os apaixonados que a ela poderiam ser úteis para o reclamo, colocando-a numa posição verdadeiramente superior, sem esquecer o lado prático, porque lhe assegurava o futuro, comprava-lhe casas, joias. No dia em que correu ter o Azambuja presenteado Irene com uma baixela d'ouro lavrado, herdada do avô, um vago judeu argentário, as mulheres tiveram a certeza da superioridade da rival, e foi notada a resposta do Azambuja Etelvina, primeira ingenua casada e adulteira da companhia: minha filha, já não estou na idade de satisfazer os caprichos de uma mulher. A Irene quem a fez tal qual é fui eu. Vivo do orgulho que ela me dá. E o meu chique? E se o trair? Tem bastante espírito para o não fazer, e lucrarias mais se fosse sua amiga. Mas isso é que ninguém concebia, a Irene sem enganar o Azambuja. Afinal, era uma rapariga de 25 anos, um verão ardentezimo, uma beleza que chamava paixões. Muita vez no seu caim camarim, forrado de seda cor-de-rosa, faziam-se comentários. Mas não amo o velho Agostinho? Está claro que não o posso amar como Julieta Romeu. Há uma grande diferença de idades. Mas respeito e sou-lhe grata. E quanto basta? Eis a razão por que resisti a princípio e hoje sou invulnerável. Francamente? Deve compreender que seria muito parva se fosse perturbar a minha vida e a beleza que vocês proclamam com uma paixão. Ora, só a paixão poderia influir. Essa não vem, não vem e não virá nunca. Conheço os homens. De fato, tinha razão. Como seu sorriso tornava-se cortante, as narinas palpitavam e com seu ar de Diana caça, ela permitia-se abraços e beijos com as companheiras, mais falsas que a onda. Logo se formou irrevogável a legenda. Irene? Amantes não. A Irene procura alguém de quem o azambuja não tenha ciúmes. Lembrar-te da frase do Gomide? A legenda foi mesmo tão espalhada que súbitas ternuras apareceram, e alguns camarotes eram insistentemente ocupados pelas mesmas damas nas noites das suas representações, e vários convites que surgiram para a telefônia na companhia de senhoras bem quatro cotadas. Cacá, és uma criatura imperfeita, disse-lhe eu um dia. Má, potiqui. E a ti? Por que não amas o amor? Lembra-te dos versos do poeta, que os vossos corações aprendam a viver, amando o amor, amando a perfeição da alma que nos traz o prazer supremo e a suprema ilusão. Ela suspirou, tristemente. Se é assim, que hei de eu fazer? Mais que romântico, Deus. E todos nós, jantando nas suas pratas, escrevendo a respeito do seu talento, tínhamos aceitado o caso como definitivo. Até Irene mesmo, mostrando predileções excessivas, parecia sossegar com a exquisita calunia e mostrava uma alegria, uma imensa satisfação na vida. De modo que aquela partida brusca, após o seu último sucesso agradável numa comédia inglesa, era de desnortear. Ao saber a resolução pelo velho azambuja na rua, eu tomara um tilburi, interessado como deante da saída de um ministro, e estava ali, interrogando-a, no meio da desordem do salão, onde havia malas, chapéus, plumas, e um intenso cheiro de heliótropo. Mas por que partir Irene? E por que preciso, uma briga com o azambuja? Não? Aquele. Ataque da Susana Cerny. Também não? Então. Querem ver que afinal tem uma paixão? E Irene sorriu, no seu kimono rosa, guarnecido de uma leve renda antiga. Ri, paixão? Sabe o que estava a fazer, quando entrou? Estava a limpar a secretária, a rasgar declarações amorosas e a atirá-las para este cesto. Tudo quanto estão vendo nesta secretária, tudo quanto vê neste cesto, é paixão. Recuei assombrado. Nunca tinha visto tanta paixão reunida e um sorriso tão destruidor nos lábios de Irene. Oh! Não se assuste. Essa paixão é uma das faces do meu amor ao teatro. O azambuja sabe e, às vezes, lê as cartas comigo. Guardo os artigos de jornal num álbum e a chama amorosa na secretária. Algumas ainda não li, mas foi por falta de tempo, cruel. Oh! E lá possível ler tudo quanto a tolice humana escreve. Recebo as cartas de bom humor porque é impossível zangar, e acabo considerando-as a homenagem anônima, uma espécie de palmas num teatro cheio. Quer léuas? Uma ansiedade invadiu-me. Irene, nunca amou? Francamente? Posso ler todas, todas. Todas, fez ela. Sem receio. Divirta-se. Eu vou mandar fazer um pouco de chá, feito da flor, enviado diretamente da China para um inglês rico que me adorou em vão. Ergueu-se. Houve um deslocamento de perfumes. A meus pés o cesto abria a falsa abarrotada diante das minhas mãos a secretária escancarava-se. Hesitei, olhei-a, não resisti. Dentro da noite, 290 ampli-horas. O estranho capítulo de psicologia, a descraseante página de análise. Daquela papelada subia como uma íuria de paixão, de doença, de loucura. Havia mais de 500 cartas, havia mais de 1000 postais e nesses quadriláteros de papel ardia um arco-íris passional desde a chama roxa da melancolia à chama rosa do amor precoce. A primeira carta que abri tinha ao canto um passarinho voando, e começava assim: Dona Irene, queira desculpar, ao receber estas mal traçadas linhas que lhe envio do internato. Tenho 15 anos e via ontem. Como é bonita. Conheceu? Nunca o vi. Pobre pequeno. Do seu primeiro amor não guardara ao menos más recordações. Cá tem outro, senhora. As horas fogem e a esperança fica. Quem a chamou de feia e a senhora não sabe quem é. Quantos nestas condições? Vá vendo. Eu ia com efeito vendo. Peguei de outro adeus, flor da minha vida. E que, nas outras cidades deixe os mesmos corações despedaçados. Maníaco. Este confessa-se maluco. Que já, ou que não fazem os outros. mas as tolices, os gritos de paixão, que são sempre ridículos, não acabavam mais. Eu lia versos, lia pensamentos patetas, via toda a palpitação, ingênua do coração dos homens, ameaças de suicídio, ofertas de dinheiro, descrições de vida ali futura, pedidos de uma humildade de rafeiro, agontas com erros de português, máximas idiotas e cenerosas. A amizade da mulher tem um encanto mais suave do que a do homem. É ativa, vigilante, terna e durável, graças nevrálgicas de palhaço amoroso. Deus! O amor, que dolorosa moléstia! Eu não sei por que um nervosismo incompreensível fazia-me trêmulos os dedos. Eu procurava com anciã, humilhado, espezinhado, como se fosse responsável por todas as sandices do meu iraco sexo. A carta anônima é às vezes melhor que a carta de amor. Sabe que teve um pensamento? Como os que acabou de ler. Não, um pensamento diamantino. Pois venha tomar chá, a criada servia, com efeito, o chá num lindo tete-a-tete de porcelana com guarnições em vermente. A encantadora Irene pararava os seus olhos, pareciam levemente inquietos. Eu continuava a remexer a secretária. Uma das missivas era enorme. Abria. Peço a Vossa Excelência que me perdoe a ousadia, e, genuflexo, reclamo seu carinho para os queixumes de um coração sofredor. Não sei fazer poesia, sou imensamente avesso às flores de retórica e suponho que não me igualarei ao gorjeio dos rouxinóis ou às asas das borboletas e inquietas, que, basta. Basta. Fez Irene, tapando os ouvidos, paz, e a, paixão 4 ADS Maú, a aos, venha antes tomar chá. Olha a frase de Ibsen, na comédia do amor, o amor é como chá. Beba Maú. Ah! Minha querida! Como os homens são idiotas. Essa mania de escrever cartas d'amor é bem um sintoma de inferioridade. Se eles soubessem o fim das suas letras e o pouco caso que delas fazem as mulheres. Ainda não tive amante que com ela não rasgasse as cartas dos que me tinham precedido. Era uma afirmação de que pelo menos no momento não o enganavam, quem sabe? Ela sorria com a chave na mão. Crá realmente bela. Toda de rosa, naquele kimono de seda, lembrava uma flor maravilhosa, uma flor de lenda, inacessível aos mortais. Eu compreendia a futilidade, a tolice, a miséria lamentável dos homens, diante da sedução de Vênus vingadora, da Vênus que não se entregara nunca, e era honesta sem amantes, sem crimes, sem calunias. Mas por que ia ela para a Europa? Por que me humilhava com aquela intimidade de correspondência aberta? Por quê? Os meus dedos encontraram uma gaveta. Abria. Nunca a linda Irene de Souza amara um homem. Era honesta, era o hipolo do desejo. Ah! Não. Várias cartas. Apanho. PR uma ao acaso. Um selo italiano. Tirei-a do involucro, cruel. Hei de matar-te se alguma vez te encontrar a jeito. Não me quiseste, eu peno há 5 anos. Conto que ainda hei de ver o teu pai o dentro da noite sorriso indiferente, 6-8, ó 8, oitavo do século, no mesmo lugar. Preciso muito. Não continuei. Fiore que tem também um doido. Palavra? Um sujeito que está na Itália, ao que parece. Fala do número 8, chama-a cruel. E eu que ainda não tinha lido. Com efeito. E curioso. E assigna-se César. Não faz coleção de selos? A filatelia está em moda. Como todas as parvoíces inofensivas. Ainda lá não cheguei. Depois, parei. Ela estava preocupada, séria, um tanto fria talvez. Decididamente aborrecia a bela Irene de Souza. E era de compreender. Irene preparava sua partida, desejava estar só. Curvei-me. Adeus, então. Seja mais humana lá fora. Com os espias e as agências de informação pagas pela Azambuja? Da última vez que estive em Paris, a Azambuja mostrou-me um dossiê tão copioso que eu pensei no Afai Dreyfus. Qual, meu amigo, sou invulnerável. E rindo alegremente, já se vê que por cause. Saí varado, porque afinal não há nada mais impertinente do que encontrar realmente honesta uma mulher que não tem o direito de o ser, e indo pela Avenida Beira-Mar a matutar naquela criatura excepcional encontrei o velho Justino Pereira, a passear também. Poesia. 550 Te atua ri dentro da noite 253 0. Não, ideias. Venho da casa da Irene. Boa pega. Oh! Não, um espírito prático, incapaz de amar. Mostrou-me verdadeiras cascatas de cartas de amor. As mulheres nunca mostram todas as cartas. E o seu grande trunfo? Velho séptico. Mesmo porque há cartas que os maridos e os amantes podem ler, cartas desvairadas, sem sentido. Que cara tua! Pareces criança. Pois meu tolo basta uma combinação prévia, basta uma chave do sentido oculto. Por exemplo, hei de matar-te. Tradução, não deixes de vir. Pena há 5 anos. Tradução, preciso de dinheiro. Ora o fantasista. Não me vai dizer que a Irene tem amantes. E se disser que tem mesmo uma espécie de igolo, a quem sustenta? Indignado, como se fosse uma questão de honra pessoal, estaquei. Senhor Justino Pereira, nada de calunias. Irene está acima de maledicência. O senhor calunia e é pelo menos incapaz de nomear o tal golo. E, ó! Filho, fez Justino a sorrir. Soube-o por um acaso, não tenho que guardar. E até um lindo rapaz, corpo de esgrimista, olhos devoradores. Nasceu em São Paulo, chama-se Victorino Maese e partiu há 2 meses para a Itália. Como me visse pálido, aturdido, sem saber o mu. 4. É, da Zé, tivo daquela emoção, sem saber que como. 1. Imbecil, eu tiver a carta na mão, PSAA, estás apaixonado? Contrariei-te? Todas as mulheres são excepcionais quando se lhes quer prestar atenção. Mas no mundo não há uma que não tenha um segredo simples, que lhe mostra um IRR e é reverso inteiramente diverso da aparência. Aí desatou a rir enquanto eu esforçava-me por e fazer o mesmo. TR Segunda Rua Pó NS Afranil Peixoto. Em Ramoles TPR Eta Ai.